Bom dia, meu irmão, minha irmã de caminhada. Essa caminhada nossa chega a um ponto muito importante, né? Num ponto profundo, que é a Semana Santa, que iniciamos ontem com Domingo de Ramos, né? E vamos caminhando nessa semana maior, buscando cada vez mais o entendimento e o sentido desse grande mistério, que é o mistério da vida que nasce da morte. Da morte de Jesus. Hoje, dia 11, segunda-feira santa, acolho a você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Evangelho hoje é João 12, de 1 a 11. O texto diz: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um de seus discípulos, aquele que o havia de entregar: Por que não se vendeu esse perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim porque. Não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: Deixa-a. Ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Pois é, meu irmão, minha irmã, reflexões profundas nos trazem esse texto de hoje, dessa segunda-feira. Vocês sabem que a morte de Lázaro, dentro do conjunto dos sinais do Evangelho de João, nós já falamos que João não fala milagre, mas sinal, né? Porque o milagre leva a pessoa a se prender apenas no milagre, e como sinal, aquele milagre ele ultrapassa, né? Ele leva a um significado muito maior que o evangelho quer passar. E então, Lázaro foi a ressurreição de Lázaro. Ela se apresenta como o último sinal no Evangelho de João. O primeiro sinal foi qual? O primeiro sinal foi a transformação, o milagre da transformação da água em vinho, né? Mostrando o programa, a missão de Jesus. Não era simplesmente fazer um espetáculo e transformar água em vinho para todo mundo falar assim, ah, e pronto, ficar nisso, né? Não, ali não tem nada a ver com milagre no sentido estrito do termo, né? Mas ali está mostrando que Jesus veio, a missão dele é transformar o mundo, transformar em lugar de festa e de alegria, né? Do vinho novo. E Lázaro, então, o último sinal foi a ressurreição de Lázaro, que representava o quê? O ser humano livre, né? Veja que o último sinal está ligado ao primeiro sinal. O primeiro sinal é a apresentação desse programa. O último sinal, que é a ressurreição de Lázaro, a concretização, a conclusão desse programa, né? O ser humano plenamente erguido, livre do túmulo. Um ser humano novo, aberto à vida, sem amarras. Tirem as amarras dele, deixe-o caminhar, né? Essa é a proposta de Jesus, ele veio para isso. Para que o ser humano caminhasse, vivesse com dignidade, sem nenhuma amarra, não é mesmo? Pois é. E nesse contexto dessa liberdade da vida de um ser humano novo, nesse contexto acontece então o banquete, o jantar, né? O banquete é uma união de pessoas, que é um reflexo da celebração, dessa abertura, algo atrativo, né? Algo que acolhe pessoas, que se abre a realidade de cada um num banquete, não há fechamento, não há ódio. Há diferenças, claro, né? Há partilhas de diferenças, mas ali o que conta num banquete é a união, é a confraternização. Ali é o encontro de pessoas, né? Onde cada um pode partilhar com o outro a sua realidade. A mais diferente, diferenciada possível, não importa, né? Mas ali todos estão em banquete. Mas, claro, o banquete reúne pessoas. E quando reúne pessoas, há também ambiguidade, né? A ambiguidade humana. As contradições humanas, elas estão presentes em toda reunião de pessoas, né? Ali está. O mundo é chamado, né, a ser um grande banquete. A imagem do banquete, ela é muito simbólica, né? É um grande banquete. Há festas, há confraternizações, há encontros e tudo mais, mas há também muitas ambiguidades, muitas contradições, né? E nesse banquete aqui, que as irmãs de Lázaro, Maria e Marta ofereceram a Jesus para comemorarem a ressurreição de Lázaro, né? Também nesse jantar houve a presença dessa contradição, dessa ambiguidade humana. Nem todos ali estavam, né, como diz o ditado, com trajes de festas. Tinha gente ali mal intencionada, infiltrada, né? E pode ser até entre os discípulos mais próximos de Jesus. Viu? Isso não impede isso de acontecer, não. Às vezes, entre os mais próximos de Jesus, pode haver essa contradição. Estar próximo de Jesus, que é o Senhor da vida, aquele que veio com essa missão de trazer, transformar a água em vinho, transformar a sociedade em vinho novo, em momento de alegria plena, verdadeira, mas tinha gente ali, primeiro, por curiosidade, e tinha gente ali entre os discípulos de Jesus, mal intencionada, que era o caso, então, de de Judas, né? Judas Iscariotes. Tem os que aceitam, mas também, por outro lado, tem os que aceitam e acolhem essa vida testemunhada por Jesus, que iria ser testemunhada por ele através da sua morte. É o caso de Maria. Maria, irmã de Lázaro, né? Enquanto Marta o servia, Maria o acolhia. Esse gesto de lavar os pés e enxugar os pés era um gesto comum de acolhida entre os judeus. Eles acolhiam dessa forma. Era uma forma de dizer que acolheu bem, né? Acolher bem era dessa forma. Mas ali era uma acolhida diferente. Não era acolhida só a pessoa de Jesus. Era acolhida a proposta de Jesus, ao sacrifício de Jesus, ao amor à entrega de Jesus. Maria ali não estava acolhendo só Jesus como pessoa, como amigo. Estava acolhendo também o seu evangelho, a sua missão, não é? A sua proposta. Então, como isso se revela ali? Através da unção do perfume. Ela pega um perfume de nardo muito caro, né? Perfume importado, caríssimo, que era usado especialmente para preparação dos mortos, dos corpos dos mortos, antes do ser, de sepultá-los. Mas por que numa festa, num banquete, lugar de alegria, de confraternização, ela vem com perfume que é usado para morto e passar aquilo nos pés de Jesus, enxugar com seus cabelos, com toda aquela humildade? O que que isso quer dizer no Evangelho? Quer dizer que Maria, né? Maria, irmã de Lázaro, era a imagem da verdadeira igreja. Não me interpretem mal, não estou falando de igreja institucional, da verdadeira igreja, dos verdadeiros seguidores de Jesus, né? Ela estava unida ao sacrifício de Jesus, unida à proposta de Jesus. E qual que é o sacrifício de Jesus? A sua entrega na cruz. Por quê? Por amor infinito. Ela estava aberta a essa proposta de amor. Então, ali naquele banquete, tinha Judas Iscariotes, né, que estava ali fingindo-se de apóstolo piedoso de Jesus, né? E ele criticou, inclusive, né? Ele criticou a ação de Maria, né? Por que que não pega esse perfume aí, e que é caro ficar desperdiçando esse perfume, ungindo os pés de Jesus? Por que que não vende esse perfume e dá aos pobres? Aí está, né? Aí está a má intenção por detrás. Ele era ladrão. Ele não estava preocupado com pobre nenhum. Ele estava preocupado, a intenção dele era ficar com o perfume, que ele era o tesoureiro, digamos assim, né, da turma, dos discípulos. Vendeu o perfume para ele ficar com o dinheiro. O perfume era muito caro, já estava de olho naquilo, né? Então veja aí que coisa, né? A contradição aí. Estar com Jesus, ser discípulo dele, mas está sintonizado em outra realidade, totalmente adversa à realidade de Jesus. É a mesquinharia, né? Ele estava fechado ao horizonte do amor trazido e testemunhado por Jesus. E é muito curioso isso, né? Porque tem aqueles que acolhem, aceitam o amor de verdade, amar de verdade, esses sim, esses que amam de verdade, esses sabem cuidar dos pobres. Porque nem todo mundo que fala que está cuidando de pobre aí está cuidando de pobre por amor. Pode estar cuidando de pobre por interesse. Aliás, né? É o que mais tem por aí. Agora vai começar o período de propagandas eleitorais e agora os pobres vão aparecer. Opa! Sempre vão ser discursos, né? Entra eleição, sai eleição. O discurso é o pobre. Porque se acabar com os pobres, não tem discurso, né? Eles se apoiam, né, na miséria dos outros para se promover. Quem olha assim fala: ó, mas que preocupação com os pobres? Preocupação com o bolso. Tem preocupação com o pobre ali, não. Não estou generalizando, não, mas a gente vai ver muito isso aí. Esse discurso interesseiro. Que era o discurso de Judas Iscariotes, preocupadíssimo com os pobres. E Jesus pega e diz: pobres sempre vão existir. A preocupação agora era com Jesus. Muita gente pode ler ali esse texto e pensar que Jesus estava colocando os pobres em segundo plano, né? Que sim, tinha que se preocupar com ele. E desvinculando as pessoas do compromisso com o pobre. Não é nada disso. Jesus ali estava chamando atenção para a real preocupação com os pobres, que era o amor, a doação. A morte dele, a doação por amor, levada às últimas consequências, vida levada às últimas consequências por amor, essa é a preocupação, essa é a base verdadeira da preocupação com os pobres. Viu? Aí sim. Então por isso nós devemos entender dessa forma aí, né? Pobres vocês sempre vão ter. Né? Pobres vocês sempre vão ter. Mas, deixa eu ver o que está escrito aqui. Judas falou assim, porque tal. E Jesus então disse: deixe Maria fazer o que ela está fazendo. Né? Ela está fazendo isso em vista da minha sepultura, da minha entrega, da minha morte. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Né? Os pobres estão aí sempre, mas nem sempre vai ter o testemunho de amor verdadeiro dedicado aos pobres. Pois é, e tem uma aí depois tem uma outra, e terminando o texto, diz que os sumos sacerdotes resolveram matar Lázaro, mais uma vez, né? Resolveram matar Lázaro. Por quê? Porque ele não podia viver, porque ele estava ali, muita gente estava indo ali, e a presença dele seria um testemunho de vida, seria um testemunho da força e do poder de Jesus, de tirar as pessoas das sepulturas, dos fechamentos, não é? E devolver vida às pessoas. Gente, isso aí é muito perigoso, viu? É muito perigoso para as autoridades, sejam elas políticas ou religiosas, aqueles que vivem de mentira. Isso é muito perigoso dar testemunho de vida, da vida verdadeira. Atrair pessoas para a verdadeira vida é uma ameaça para o interesse dos grandes. Então, daí vem a perseguição e morte de quem quer viver e ser feliz, daquele que promove vida. Quantos já foram mortos e quantos são perseguidos porque eles incomoda os interesses dos grandes. Matar Lázaro e depois matar Jesus também. Erradicar a vida e tudo que a promove. Essa é a intenção dos grandes. Mas aí eu volto lá no perfume, o odor do perfume, o odor da morte de Jesus, o odor do perfume de Maria. Não importa. Existe banquete, sempre vai existir alegria, sempre vai existir confraternização. Vai ter gente mal intencionada? Sim, mas nós, não é por isso que nós vamos desistir do banquete. Aquele foi um banquete, foi uma ceia, já prelúdio, que apontava para a outra ceia, a ceia da morte de Jesus, não é? A ceia, a última ceia, onde Jesus então confirma a sua entrega por amor. Pois é, nos banquetes da vida, tomara que o odor do perfume inunde toda a casa, todo o povo, para que nós possamos aí sim viver o verdadeiro sentido da morte, da entrega de Jesus. E como a gente vai fazer isso? Amando, amando, reconhecendo que a morte de Jesus tem um sentido de inundar o mundo com o perfume da vida. Pois é. Que Deus nos abençoe. Abençoe a sua segunda-feira, a sua tarde de segunda. E abençoe a sua semana e a nossa semana, para que ela seja uma semana realmente santa, perfumada com o perfume do sacrifício, com o perfume do reconhecimento da verdadeira vida em Jesus. Amém. A bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos e todas e permaneça para sempre. Amém.